Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Falem para mim. Tô vendo que já tem uma galera aqui com a gente, então manda aí, por favor, digam se o áudio está bom, porque né, só assim que a gente começa, senão eu não tô sabendo aí como é que tá a situação. Mas hoje, enquanto vocês falam para mim como é que tá o áudio, como é que tá tudo, me contem de onde vocês estão falando, porque o assunto hoje é muito bom. A gente vai falar sobre o novo curso de graduação que nós temos agora para tradução e interpretação, né? Como se não bastasse ser bom ter uma graduação em tradução, não será apenas tradução, será tradução e interpretação pela Faculdade Forte, tá? Gente, esse curso, para quem não sabe ainda, ele tem a mesma coordenação da pós da Estácio, né? Que vocês já conhecem, professor José Luiz, professora Meritxell, professora Simone Rezende. Tem muitos professores que vocês já conhecem. Tem outros professores novos que estão chegando para agregar também. E vocês em breve conhecerão, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar já o nosso convidado, né, gente? Porque ele já está aqui comigo e a live hoje vai ser para falar tudo, tudo sobre esse curso novo, tirar todas as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida, quem ainda não mandou as dúvidas lá no Instagram, quando eu abrir a caixinha, pode mandar aqui no chat, tá bom? E aí a gente vai conversar aqui com o professor José Luiz, que é professor coordenador, e ele vai esclarecer as dúvidas para a gente. Boa noite, professor, tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia.
Gente, esse para quem não conhece, alguém aqui não conhece o professor José Luiz Sanches? Acho que todo mundo já conhece, né? Acho que todo mundo conhece já. Mas, professor, vou pedir para o senhor se apresentar de novo. O senhor já é de casa, mas se apresenta de novo aí, se alguém não te conhece, para te conhecer, fique à vontade.
Ok, então eu coordeno os cursos de pós-graduação da Estácio, agora a graduação em tradução e interpretação inglês-português da Faculdade Forte, com PH, e sou doutor em tradução. Eu fiz praticamente tudo na tradução, tive agência de tradução e traduzi, sou intérprete do francês para o espanhol e do espanhol para o francês. Fiz tradução de filme, de livros, muitos livros, traduzi muitos livros mesmo. E, enfim, eu conheço bastante o mundo da tradução e vim para o Brasil para criar esses cursos. Fui para fazer dicionários, na realidade, fiz vários dicionários. E depois fiquei trabalhando na universidade, fazendo esses cursos de pós-graduação. E, finalmente, conseguimos criar uma graduação em tradução e interpretação, seguindo o modelo europeu, e que a gente trabalha as duas coisas ao mesmo tempo, a tradução e a interpretação, porque são técnicas diferentes. E enfim, estamos super animados com o curso. Demorou um tempo em passar todos os níveis do MEC, mas já está, e está tudo ótimo. E começamos no dia 6 de fevereiro, a primeira turma, e vai ser muito bom. E eles fizeram um super desconto de lançamento à universidade para este mês só, que o valor durante os 3 anos será pela metade, a metade do valor, fazendo por você, pelo tradutor iniciante com esse código.
É, gente, então aproveita aí quem quiser, né, o curso de graduação com 50% de desconto, código super difícil de vocês decorarem, de vocês incluírem, que é o tradutor iniciante, tudo junto. É, não tem erro.
Eu pensava que o desconto era para um ano, mas eles disseram que não, que é para os 3 anos mesmo, o
O
mesmo desconto.
curso inteiro.
Os 3 anos.
Gente,
Me
então,
surpreendeu. Me surpreendeu.
aproveitem, né? Aproveitem,
Não
porque
sabia.
outro desconto desse, eu acho que só se der a louca, né, no pessoal da faculdade, que eu acho que não vai ter. Então, garante já a sua primeira aí. E esse desconto, detalhe, gente, é válido para quem fizer a inscrição agora, esse mês, tá? Até o final do mês, até dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro. Ó, começou o foguetório, acabou o desconto. É assim, virou o ano, acabou o desconto, tá? Então, tem que aproveitar, a hora é agora. E aí, a gente falando de desconto, é um pouquinho diferente da questão da pós, né? Na pós, você faz a inscrição e você meio que já está dentro do curso, abriu turma, né? Está dentro do curso. Na faculdade, na graduação, como é que vai funcionar isso? Porque tem a questão do vestibular, né? Então, como é que vai ser? Eu fiz a minha inscrição, eu já estou com desconto garantido, mas eu tenho que fazer vestibular. Se eu não passar no vestibular, se eu passar, como é que está essa situação aí?
Então, tem várias opções. Se você não tem já uma graduação, tem de fazer o vestibular. Vai ter de fazer o vestibular e depois vai ter de fazer uma prova de inglês também, uma prova que a gente tem aí colocada. E tem de ter nível B2 para poder começar o curso. Porque é preciso que seja fluente para poder avançar. Já a gente já começa traduzindo. E para quem já fez a graduação, então se inscreve como segunda graduação e já faz a prova de nível e pronto, já pode entrar. Acho que a inscrição, o que seria a matrícula, acho que é a primeira mensalidade do curso. É isso. E nada, já podem entrar e começar no dia 6 com a gente. Temos
Legal.
super professores, temos já os grandes nomes da pós, mais alguns outros que a gente acrescentou para interpretação, para algumas áreas que a gente não tinha, não? Porque é legal, é diferente o curso, porque nós fazemos quatro itinerários, que são os itinerários mais importantes, além de tradução, na realidade são cinco, não? Que a gente faz interpretação sempre. Então, no primeiro semestre, não, porque a gente tem de colocar ainda as principais bases na cabeça dos alunos, mas já no segundo semestre já começamos. E faremos também alguns exercícios para aproximar já a interpretação. E já no segundo semestre já começamos com a interpretação até o final. Isso vai durante os 2 anos e meio seguintes, já tem um monte de aula de interpretação. Mas de tradução, tem quatro itinerários, além de ter tradução do português para do inglês para português, tem também tradução do português para o inglês. E tem quatro itinerários que são literária ou editorial, científico-técnica, jurídico-financeira e tradução audiovisual, que inclui séries, filmes, videogames, tradução para surdos e ensurdecidos, enfim.
Dublagem, legendagem,
Dublagem, legendagem,
tudo no pacote.
tudo no pacote de tradução audiovisual, que já
Legal.
começa também no segundo semestre, já vai até o final. Aí o aluno se especializa, escolhe, ele vai fazer as quatro coisas, mas ele escolhe se especializar em duas delas. Então, por exemplo, diz: ah, eu quero tradução audiovisual e tradução científica, ou tradução audiovisual, além da interpretação que vai ter que fazer, sim ou sim. Ah, então, tradução audiovisual, por exemplo, e tradução literária, etc., que seria o que eu escolheria. Mas outros preferem a tradução científica, a técnica, outros preferem a jurídica financeira. Vão ver todas, mas vão se especializar em duas. Por quê? Porque a gente trabalha com agências de tradução, com as agências de tradução mais importantes de São Paulo, pelo menos, mas quase são do Brasil, não? Então, são das mais importantes do Brasil. E com essas agências, a gente faz programas de estágio, faz programas de práticas que eles vão praticar com eles também. A gente já tem convênio com as principais, temos também convênio com as principais empresas de programas de tradução, para que eles utilizem isso na sala de aula gratuitamente. Enfim, e temos já convênio também, o mesmo convênio que tenhamos com a OMS, organização, com a ONS, a Organização Mundial da Saúde. Os alunos vão fazer práticas também com eles, e com ONGs. A nossa ideia é que o aluno vai praticar sempre, e vai praticar traduções reais, que ele vai poder colocar o nome depois dele. Então, quando ele termine, sem dúvida, segundo dizem as agências de tradução, será o melhor formado, preparado dentro da formação da tradução e sairá com muita experiência já, o que, com um currículo bom, o que é importante depois para entrar no mercado. Mas como ele já vai ter contato com essas agências, de repente é fácil que ele continue trabalhando com elas depois. Então, isso é uma boa coisa. E o estágio sempre é à distância. Então, isso é bom também, porque a gente tem alunos de todos os lugares.
Eu ia até te perguntar isso, que surgiu a pergunta aqui para a gente no chat. Né? Acho que o curso é só para brasileiros, não é?
Não, é para qualquer pessoa que fale perfeitamente português e fale perfeitamente inglês. Mas não é necessariamente para brasileiros. Se eles falam as duas línguas perfeitamente, vão poder fazer o curso, sim.
Então, e o senhor tinha comentado sobre o nivelamento do inglês, né? Se o...
Um instante, Laila, sim. Que de repente ela deve estar perguntando por outra razão que pensei agora. Claro, vai ter de ter um diploma de ensino médio que sirva no Brasil, que seja reconhecido no Brasil.
Sim, é verdade, porque tem essa questão burocrática, né, dos diplomas. Lógico, aí, se for aceito,
se for
não
aceito,
tem problema
no Brasil,
nenhum.
O diploma que a pessoa tenha, a formação que traga, permita entrar numa universidade brasileira, então vai poder, sim.
É, ela está falando...
Se você mora nos Estados Unidos, acho que tem duas coisas. Uma, você vai ter de se adaptar ao horário, isso não é tão difícil, porque é mais cedo lá. Mas você vai ter de ir no Brasil fazer prova presencial uma vez por ano. Estamos vendo de que seja só uma vez por ano. Hoje seriam duas vezes por ano, a cada final de semestre. Cada final de semestre, você que está no Rio, por exemplo, então deveria fazer uma prova presencial, que não será a mais importante, porque tem uma... Bom, conta uns 60%, e o outro 40% são trabalhos de aula com os professores. Mas vai ter de ir ao polo, à universidade mais próxima. Em todas as capitais tem, todas as capitais dos estados tem. Da faculdade para fazer essa prova presencial, porque o MEC exige que a gente veja você presencialmente. Então, exige isso, dizer, não, a mesma pessoa que está fazendo aula comigo é a que foi fazer a prova lá depois presencialmente. Então, eles exigem isso.
Esses locais vão ser definidos como?
Esse final de semestre seria... Agora a aula começa no dia 6 de fevereiro, então as provas são na primeira semana e na segunda de julho. Então, na primeira ou na segunda de julho. Então, eles, se moram no exterior e eles se apresentam, sem problema. O que a gente vai tentar, e estamos vendo se isso seria possível, eu pessoalmente acredito que vai ser, seria que essas pessoas que moram no exterior façam só uma vez por ano. Venham no Brasil uma vez por ano. A gente faria as duas avaliações ao mesmo tempo. O que é um pouco ruim para a pessoa, mas é o que aconteceria se quer fazer. Então, essas seriam. Então, as condições seriam essas.
Para não precisar vir vezes, no caso.
Para não precisar de duas vezes, mas não foi aprovado. Isso foi apresentado, estamos esperando que seja aprovado ou não, porque a gente tem várias pessoas do exterior que gostariam de fazer.
Tá certo. E essa prova, por exemplo, eu aqui no Rio, né? Onde é que eu poderia fazer essa prova? Vão ser definidos locais, algumas universidades para eu me apresentar?
Na faculdade no Rio, você se apresentará, terá um pessoal te recebendo para a prova aí, estará tudo certinho.
E tem no Brasil inteiro? Porque o pessoal vai falar assim, ah, mas você é do Rio, eu moro, sei lá no Amazonas, eu moro no Acre.
Tem na capital de todos os estados do Brasil.
Ah, legal. É, a pergunta que eu ia te fazer foi, teve um transmimento de pensação aqui, né? Deve ser por causa do nome. Minha xará está perguntando: quanto ao nível de inglês, é preciso ter feito uma prova de proficiência? O senhor comentou que vai ter uma prova, né, de inglês, mas se eu tiver, por exemplo, um Cambridge, um TOEFL, alguma coisa
Ah,
assim,
não precisa.
válido, né,
Sim.
que eu prove que eu estou pelo menos no nível B2 ou acima, aí eu não preciso
Essa.
fazer essa outra prova, eu só faço a
Essa.
prova de vestibular.
Correto. Ou se já tem graduação, nem precisa da prova de vestibular. O que a gente quer é que o aluno seja fluente. E que pelo menos tenha B2. Se ele pode demonstrar que tem B2, não precisa fazer a prova, para nós tanto faz. Pode apresentar um certificado de que tem esse nível, sei lá, de repente já tem um nível superior, aí com o certificado suficiente.
É isso do nível superior também, né? O pessoal super preocupado. Estou no primeiro semestre da Faculdade de Letras, Português e Inglês. Como funciona caso eu queira fazer tradução e interpretação? Aí eu não sei se a Jennifer quer fazer lá na faculdade dela ou se ela iria migrar de curso. Não sei. Jennifer, conta aí
Ela
pra
me...
gente. Não
Imagino
sei
que
se
é isso.
pediria
Ela sabe.
preferência, né?
Imagino que é isso, sim. Ela poderia, sim, mudar para a faculdade. Começaria no primeiro semestre. Não tem disciplinas que a gente possa.
Aproveitar, né?
Porque são disciplinas diferentes, porque a gente está preparando muito especificamente, não? Caso tenha alguém, a gente pode estudar, não? Ou seja, letras português e inglês já posso dizer que não tem. Mas caso tenha alguém que diga, nossa, eu fiz uma faculdade que tem já estas mesmas disciplinas com estes mesmos conteúdos, a gente estudaria. Mas normalmente o curso é muito focado. São de 7 às 9, de segunda a sexta, com os professores ao vivo. Você está na sua casa, mas é como se estivesse na faculdade. Você tem os professores aí e está estudando com eles. E a gente vai fazer muito aula inversa, ou seja, a gente pede, como qualquer faculdade de tradução da Europa, pede que o aluno faça exercício em casa. E na sala de aula, na aula é quando a gente vai ver o que aconteceu, como ver as competências tradutoras, etc. Ver qual era o objetivo. Mas eles têm de fazer em casa também, têm de preparar parte da aula em casa também. Okay? Então, é um trabalho. O aluno tem de trabalhar, e é um sistema que funciona muito bem. Se ele não tem um nível bom de inglês, que tem, por exemplo, um B1, poderia ter dificuldade em seguir esse ritmo, não? Porque a gente já começa traduzindo mesmo, já no início. Então, já na primeira semana vai ter de traduzir. Então, isso, mesmo que a gente faça a teoria, mas a gente faz a teoria junto com a prática. Então, para que o aluno veja essa teoria praticando também. Porque eu
Certo.
sou doutor em teoria, mas a teoria é importante, claro que é importante, mas a prática também é. Então, às vezes, a gente tende a exagerar num sentido ou no outro, dependendo das carências, não? Mas é bom ter esse equilíbrio entre as duas coisas. E a teoria se explica muito bem com a prática. Então, o aluno vai praticar desde o primeiro minuto, não, porque é a segunda aula que vai ter a primeira aula de introdução.
Legal. Já que você estava falando aí de prática, né? Já vai chegar praticando e tal. Teve uma pergunta que veio do Instagram. Eu vou até ler, tô até com o celular aqui para ler para vocês. Fazer o curso de tradução primeiro ou interpretação, ou fazer os dois atrapalha? Como é que está dividido isso no curso de graduação que vocês estão oferecendo? Vai começar trabalhando só a tradução e a interpretação vai chegar só depois? Vai tentar juntar as duas práticas? Como é que vai ser?
Como eu te falei, a gente começa a interpretação simultânea no segundo semestre. No primeiro semestre, que não é muito tempo, a gente vai preparando já o aluno para essas dificuldades. No segundo semestre, já começamos com a interpretação. E no primeiro, vemos, vão preparando já ele. A gente tem uma coisa que é importante dizer. Eu acho que metade dos nossos alunos já são tradutores, mais ou menos, pelo que eu vi. Pelo número de inscritos que temos. Não? Metade já fez a pós-graduação. Então, alguns podem pensar, ah, eu não vou aprender, vai ser muito o que eu já fiz na pós, já terei visto, já o terei visto aqui. Não, aqui são muitas mais horas. E a gente já entra no assunto mesmo, já entramos praticando e tal. E criamos as aulas para que sirvam, tanto para quem já é tradutor profissional, quanto para aquele que está começando, que terminou o ensino médio agora e entra. Se ele tem bom nível de inglês, ele vai conseguir sem problema fazer tudo. Então, a gente está juntando. Também vamos fazer trabalhos em dupla, juntar o que tem mais nível com os que estão começando, já os mais experientes com os menos experientes. Isso é bom para aumentar o nível dos alunos, não? Para tomar já... O importante é ter uma atitude profissional. E a gente tenta transmitir já essa atitude profissional desde o primeiro momento. Então, a atitude que você tem de ter numa tradução, como você tem de agir em função de que tradução é, de que área, do que estão pedindo de você. Então, a gente vai dar tudo, todas as ferramentas, tudo que ele precisar, e vai sair preparado para trabalhar em qualquer empresa de tradução ou freelancer ou fazendo essas interpretações. Então, uma coisa importante também na interpretação, agora com a pandemia mudou muito, porque antes não se fazia a interpretação online. Hoje sim, hoje é muito frequente, e é muito frequente por várias razões. Uma delas é a econômica, porque para alguém que organiza um evento, tem de colocar o lugar, tem de, para os intérpretes, tem de alugar umas cabines, uns fones com os canais diferentes. Para, então, é uma infraestrutura pesada e cara, normalmente. Agora, já as plataformas têm essa possibilidade de fazer a interpretação diretamente online. Então, o organizador do evento economiza muito, porque só paga para o intérprete. Mas o intérprete... ganha muito bem mesmo. O valor, o Sintra, por exemplo, está colocando o valor da jornada por R$2.900 por jornada de trabalho, por dia completo de trabalho, R$2.900. Então, o Sintra, o Sindicato de Tradutores, a gente tem parceria com o Sintra, Sindicato de Tradutores do Brasil, e com a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores. E eles colaboram com a gente também no curso também de graduação. Então, é muito bom porque a gente já cria esse processo de profissionalizar, não? Então, já começamos traduzindo, fazendo projetos reais, trabalhando já com botando as mãos na massa, não?
Não, isso é maravilhoso, né? Isso de você botar a mão na massa. E eu tenho certeza que a graduação não vai ser diferente da pós, porque na pós a gente começa assim também, né? Já desde o primeiro dia, a gente saía com a cabeça já saindo fumaça, gente. Mas é uma fumaça boa, tá? Não se assusta, não.
A diferença com a pós, Laila, você teve a sorte de fazer a pós presencial. Mas a pós...
Foi sorte mesmo.
A pós à distância tem... o aluno fica bastante sozinho, não? Então, aqui na graduação, você tem essa interação com os professores?
Ah, que são... sim, a dinâmica é totalmente diferente, né?
Dos cursos. Claro, e eles são dos mais importantes do mercado, não? Então, eles estão no mercado fazendo essas coisas, conhecem o mercado, trabalham. Então, eles não só mostram como funciona a tradução, ensinam a traduzir, senão que mostram também como...
A realidade.
Também, como é a realidade do mercado também, não?
Sim, um grande diferencial.
Eu tenho certeza que, bom, o César sempre acaba escolhendo alunos para trabalhar com ele. Isso é sempre ele faz para a tradução audiovisual da Mostra de Cinema de São Paulo, do Rio, etc, etc. Então, eu acredito que isso acontecerá também. A gente vai seguir essa evolução, não? Durante os 3 anos, esses 6 trimestres, dos alunos, e acredito que sempre você conhece alunos que confiam que farão um bom trabalho, aí você consegue passar traduções. Isso já me aconteceu também, de passar livros para traduzir para algum aluno meu, esse aluno meu, não, que vi que tem nível, não? E aí eu coloco em contato com a editora e ele faz e ponto. Não? Então, e aparece o nome dele, tudo tranquilo.
É, isso da gente indicar os alunos, né, que se destacam e tal. Gente, isso é real. Já aconteceu comigo, eu já trabalhei em parceria com alguns professores, não só da pós, mas das dezenas aí de cursos que eu já fiz. E eu, como professora, também já indiquei meus alunos para trabalho. Então, assim, gente, mete a cara, vai lá, faz o seu melhor, se destaca, porque isso de indicação é real, a gente indica mesmo, né? E é muito bom você trabalhar junto com um professor, não vou negar para vocês, sabe? Assim, dá uma sensação de, caramba, eu tô trabalhando com meu professor. É muito, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui. Essa eu também acho super válida, que é a seguinte: interessados em outros que trabalham com outros pares linguísticos podem participar ou só as pessoas com par inglês-português? Eu, no caso, trabalho com par Libras-português. Pergunta do Warley.
O problema é que a gente já começa com tradução de inglês, começa com língua inglesa para tradutores, então... eu acho que não conseguiria completar o curso satisfatoriamente. Então, tem coisas que aprenderia, que serviriam, mas eu acho que teria... a gente prepara realmente para que possa traduzir do inglês para português e muitas vezes do português para o inglês, o que não deveria acontecer, mas acontece sempre. Porque eu, por exemplo, a gente sempre diz, não, você não vai traduzir, não vai fazer versão, mas em interpretação, todos acabamos fazendo versão, sempre. Então, isso é comum, você traduz, sei lá, do inglês ou para o português, mas depois, para dessa pessoa, está esperando que você traduza o que falam os outros em português. Não vai ter que traduzir para ele também. Menos em eventos muito importantes, que aí sim, aí já tem esses tradutores diferenciados. Mas em eventos não tão grandes, tão internacionais, acabamos traduzindo para versão também para outra língua estrangeira. Isso é normal. Mas a gente vai praticar isso também.
Mas, assim, eu não sei para Libras, tá, gente? Eu sou, assim, eu não sei nada de Libras. Eu aprendi uma ou outra coisinha na faculdade, mas já esqueci tudo porque eu não pratiquei. Né? Mas para outros idiomas, por exemplo, se eu tenho inglês e espanhol, né? E aí eu faço o curso de graduação do inglês, eu posso replicar essas técnicas para o espanhol? É claro que, assim, com relação ao idioma, a gente sabe que existem diferenças, mas eu vou aprender técnicas ali, né? Técnica de interpretação, de legendagem, enfim, de várias áreas da tradução. Eu posso replicar essas técnicas para o outro idioma?
Com certeza, sim. Por exemplo, se você vai saber as técnicas para interpretar e vai conseguir, vai ter de se acostumar, fazer o mesmo processo, você mesma vai saber como fazer já esse processo. E sim, serviria, claro que serviria. Saberia utilizar essas ferramentas, conseguiria dominar essa linguagem das áreas que você escolheu, saberia traduzir, se escolheu, por exemplo, tradução audiovisual, saberia como funciona a tradução a legendagem, a dublagem, a videogames, tudo isso você aprenderia e poderia sim, no seu caso, por exemplo, que você fala inglês e espanhol, você poderia passar sim o que você aprendeu para espanhol. Claro que não terá trabalhado a língua como deveria, não? Porque a gente faz um trabalho de língua muito forte também, não? Mas poderá depois passar, sim, sem problema.
Outra coisa também, né, que o pessoal perguntou muito para mim, talvez seja até uma dúvida do pessoal aqui, que eu sei inglês, né, mas eu não sei se eu conseguiria fazer interpretação de inglês.
Isso
o pessoal está preocupado com a fluência.
Pode se despreocupar, quem consiga fazer interpretação é com a gente. É
Ninguém
lógico.
precisa nascer com o dom, né? Vai aprender
É, a
as
gente vai fazer um
técnicas.
evento, vamos fazer um evento no dia 18
Sábado, né?
de. Sim,
17.
tem um evento agora no sábado, virtual, online, que recomendo muito. A Laila vai passar informações sobre esse evento, mas no dia 18 de janeiro vamos fazer um evento presencial em São Paulo. Aí a gente
Opa!
vai mostrar como é difícil interpretar, como se requer umas técnicas. Então vamos experimentar mesmo, vamos colocar alguém para fazer a interpretação diretamente, não? Alguém que despreparado e desprevenido, quer dizer que não saiba que vai sair nesse momento. Então vamos colocar aí para que veja que realmente enquanto a gente fala, a gente não e estamos escutando uma coisa, a gente deixa de escutar essa coisa porque estamos nos escutando nós. Então, temos de conseguir ouvir o falante, o palestrante, por exemplo, ouvir o palestrante, pensar no que vamos dizer e continuar ouvindo o palestrante porque ele não calou, continuou falando. Então, a gente continua ouvindo ele e pensando como vamos dizer e ao mesmo tempo estamos ouvindo o que nós estamos falando, o que ele falou antes.
Gente, é muito louco, mas é muito bom. Eu vou falar para você.
Isso a gente não consegue imediatamente, claro que não. A gente tem de preparar.
Tem
E
treinamento.
tem um treinamento que vamos fazer ao vivo. Por isso tem pessoas, tem perguntas, não sei, de repente vai ter alguma, diz, as aulas ficam gravadas? Não, porque como você vai treinar depois sozinho em casa? Então, não tem. Vai ter de praticar com a equipe, com os professores, com seus colegas, tal. Tem, não pode, a gente não grava as aulas, porque senão seria um engano, a gente não conseguiria preparar os tradutores e os intérpretes bem, como a gente quer mesmo, não? Principalmente interpretação, é impossível, se não tem essa prática assim, é
Não
muito
tem como,
difícil.
gente. Não
Mas
tem
se
como.
ela é fluente em inglês, se ela fala bem inglês, com esse nível, que também não é um nível absurdo, que B2 é. Muitas pessoas que fizeram qualquer curso completo de escola de idiomas vão conseguir fazer. E vai poder, sim, fazer, com calma, vai poder fazer e chegará e tem suficientes horas para fazer perfeitamente.
Gente, olha, o professor tava falando assim, Laila, você não vai fazer o curso? Antes da gente entrar na live, tava me perguntando. Aí eu tô, gente, essa, eu juro, essa pergunta não fui eu que fiz, eu recebi essa pergunta de fluência no Instagram, tá? Mas é uma coisa muito minha também, né? E eu tava falando, ai, professor, não sei se eu consigo, não, porque eu sou muito lerda no inglês. Na tradução eu consigo, na tradução eu vou, na interpretação eu sempre pego o relé. Eu não faço sozinha. A primeira frase geralmente vai, né? Até a gente mudar lá o botãozinho, mudar a chavinha para ouvir o colega, a gente vai pegando do inglês. Depois eu pego do português mastigadinho e jogo para o espanhol, porque.
É a prática. No início a
É.
gente fica muito grudado à fala, não? Então, a pessoa fala uma palavra, a gente já traduz a palavra no início. E não, a gente tem de esperar. Tem de esperar que fale uma frase. Então, eu lembro, eu acho que já falei para vocês, eu acho que tem numa dessas lives, a gente falou, eu lembro de uma entrevista não, de uma cantora que cantou com Vinícius de Moraes, que é italiana, Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, entrevistada na TV espanhola. Aí ela falava em italiano, e ela começou, começou assim, a fazer essas palavras que, no fundo, ela não tinha feito uma frase ainda. Tinha falado várias palavras, mas não tinha completado uma frase. E o intérprete estava assim, calado. Aí ela falou, ué, esse intérprete não fala nada? Aí o intérprete falou, agora acaba de falar uma frase completa, que é, eu não estou falando nada. Porque realmente não tinha falado nada. Então, quanto mais a gente se distancia, mais fácil. Quando a gente consegue pegar a técnica de se distanciar, aí você não vai ter esse problema de se apegar, de se grudar às palavras. Então, vai ser para você muito mais fácil fazer essa interpretação. Então, você poderia, sim, poderia fazer de inglês sem problema. É lógico que entre um desespero no início. Mas a gente como botar você numa cabine no primeiro dia para fazer a interpretação. Vai ter todo um processo,
sim,
que a gente estudou, que a gente conhece, que a gente sabe que é o apropriado para que você consiga fazer perfeito.
É, inclusive, isso da cabine, né? De, vou pegar alguém que nunca estudou, que nunca fez interpretação, não tem técnica, vou botar na cabine. Vocês fizeram isso comigo. Há muitos anos atrás, gente, são muitos anos mesmo, o quê? 2013, 14, não lembro. Teve um evento aqui no Rio, no Instituto Cervantes, chamado Miércoles de Traducción. E eu participei. Todas as quartas-feiras eu estava lá batendo ponto. E uma dessas quartas-feiras foi falado sobre interpretação, né? E tinha uma cabine lá na sala que a gente estava. E eu, é claro, né, me meti, eu vou. E eu entrei na cabine, eu traduzi a primeira frase e comecei a rir de nervoso.
Fui eu mesmo que fiz esse exercício ou foi outro professor?
Não lembro, professor. Não lembro. Eu lembro que estava o senhor lá e a professora Merichel.
Porque mas eu lembro que eu fiz isso
antes. Eu fiquei tão nervosa que eu não sei quem foi. Eu comecei a rir, mas gente, eu dei uma crise de riso dentro da cabine, que eu fiquei assim, eu não consigo, gente, não sai mais nada, deixa eu tentar de novo, ainda falava assim, deixa eu tentar de novo, mas não
fácil.
Saía.
É muito fácil, você coloca agora o William Bonner, não, falando no telejornal.
Ai, maravilhoso, você, né, super pausado.
Aí você deixa ele falar uns segundos, em português, aí você vai falar a mesma coisa em português, vai ver que enquanto você está ouvindo ele, enquanto você está falando, deixa de ouvir ele. Então, é um processo que a gente vai seguir, vai acompanhar, e que todo mundo consegue superar. Então, não vai ter estresses.
Consegue
tem...
mesmo. Consegue mesmo. Vocês veem, eu estou falando, eu tive crise de riso dentro da cabine.
Lógico.
E hoje eu estou trabalhando com interpretação. Já estou trabalhando, inclusive, né? Esse ano. E antes de terminar o curso, eu já comecei a pegar trabalho. Já viajei a trabalho, inclusive, já estou feliz da vida, gente, já estou a intérprete, já. Mas isso é ótimo, tá? Então, assim, eu acho que essa questão também de ir trabalhando os dois, tradução e interpretação, eu acho que uma técnica ajuda na outra, né?
Sim,
são diferentes, mas são
todos
assim...
os professores estão comunicados, se comunicam entre eles, então a gente... trabalha o vocabulário de várias formas também. Então, tudo está entrosado. Está tudo muito bem pensado mesmo. Esse curso é show de bola mesmo, é sensacional. A gente ficou muito orgulhoso da grade. Vocês podem consultar a grade. Se vocês entram em cultfortecomph.com.br, vocês vão ver as disciplinas e aí aparece toda a grade e as disciplinas são realmente espetaculares. Vai ser muito, muito bom, tanto para o tradutor já profissional quanto para o iniciante mesmo que está começando ou quer começar ou que tem um bom nível de inglês, mas nunca fez tradução. Isso para esse aluno vai ser muito bom, porque vai crescer muito rápido, vai crescer muito, muito rápido.
É, eu fui tentar copiar o link aqui para botar no chat, mas eu botei errado. Gente, eu vou botar de novo aqui o link. Eita, ficou enorme. Não, não vou botar o link aqui, não. Faz o seguinte, o link está na descrição do vídeo, tá? Eu ia botar no chat para facilitar para vocês, mas o link ficou gigante. Culto. Eu copiei errado.
Culto. Culto. Forte com PH, PHORTE.com.br.
Isso. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, se eu conseguir. Pronto, consegui, ó. Vou passar para vocês e vou passar também, tem o link do vestibular também, né, que vocês têm que fazer, tá, gente? A gente já falou sobre isso, quem estiver chegando agora aqui na live, depois vocês podem voltar e assistir do começo, a live vai ficar salva para vocês, fiquem tranquilos, tá? Quem perdeu alguma informação, depois volta, assiste com calma, não tem problema nenhum. Botei o link certo agora aqui no chat para vocês conseguirem clicar. Vou botar também o link do vestibular para vocês. E lembrem da inscrição, né, para o vestibular. E lembrem que vocês, usando o código que está passando aí na tela, que é tradutor iniciante, vocês têm 50% de desconto,
sim,
tá? Nas mensalidades.
Caso tenham já uma graduação, não precisam fazer vestibular e já tem a opção lá de segunda graduação.
Então, ah, sim, aí... na hora vocês escolhem, né, se já tem uma graduação. É, o pessoal está perguntando também direto, eu estou pedindo para voltar um pouquinho o vídeo, que a gente comentou bem sobre isso, o professor já super explicou para a gente. Deixa eu ver se tem mais
depois
alguma
coisa. Depois tinha sobre estágio, não? Muitas pessoas perguntam quando é o estágio.
Então, o pessoal já está lá no final, né? Já tá...
tem TCC obrigatório no final, no último período, no último semestre. E também tem estágio no último semestre numa dessas agências e vocês fazem à distância mesmo. Então, numa dessas grandes agências que estão trabalhando com a gente e vocês fazem com eles e a gente acompanha esse estágio. Então, a gente acompanha que vocês estão aprendendo, que vocês estão fazendo esses trabalhos de tradutores e as diferentes opções que tem hoje em dia numa empresa de tradução. Então, isso é muito importante, porque as agências, as empresas de tradução reclamam muito que normalmente as pessoas que saem da universidade não são preparadas para entrar a trabalhar mesmo, nem para fazer estágio, elas falam, porque tem de ensinar tudo do zero, não sabem como funciona. Então, que é um mundo realmente muito profissional, trabalham com ferramentas muito especiais, muito concretas. Não é suficiente conhecer uma língua para entrar numa agência de tradução ou numa empresa de tradução. Tem que saber traduzir, tem que ter aprendido. A norma ISO exige hoje, para poder trabalhar, até numa agência, ter formação em tradução. Então, isso antes não acontecia no Brasil. Hoje sim. Hoje as agências procuram, então por isso a gente conseguiu essas parcerias tão importantes e que vai ser fantástica para os nossos alunos. Então, isso, eles já começarão a trabalhar com as agências.
O estágio é obrigatório?
É obrigatório, absolutamente obrigatório, sim.
Uhum. E o TCC vai ser obrigatório também, né? Não vou comentar isso, mas vai ser tipo pesquisa também, como é que vai ser o formato? Que eu lembro que na pós tinha assim, eu fiz o tradicional, né? Uma pesquisa, enfim, depois tinha mudado um pouco, mas como é que vai ser o TCC na graduação?
A gente sempre foca no mercado de trabalho. Então, a gente sempre faz situações relacionadas com o trabalho real. Então, o TCC pode ser uma simulação de trabalho, então, uma simulação de recebemos uma tradução para ser feita, então, como a gente faz, como faz o orçamento, como faz a tradução, como faz a revisão, como faz a pós-edição, etc, etc, etc. E como entrega e como a gente recebe o dinheiro. Então, fazemos todo o processo, até como a gente cria o site, como a gente cria tudo. Então, todo o processo para você fazer um trabalho. Podem ser aceitos também TCCs de pesquisa mesmo, mas deverão ser estudados se realmente tem a ver com a área mesmo. Não vamos aceitar nenhum TCC já feito. Não, tem que ser algum TCC que... A gente tem que trabalhar. A gente quer trabalhar, aprender, fazer, evoluir. Essa é a ideia.
Perfeito. Senão não tem graça, né, professor?
Não tem graça. A nossa profissão, o que é bom é que a gente aprende sempre, não? Isso é muito bom. E o que a gente...
Com certeza. Com certeza. O estágio, mas, ele começa quando?
No sexto semestre, deixa eu ver se era no sexto semestre mesmo, acho que sim.
Mais para o finalzinho, né, do curso.
Sim, o estágio, exatamente, começa no último semestre e são 120 horas.
Uau.
Aí é um estágio supervisionado, mas a gente, essas 120 horas não significa que sejam reais, porque o estagiário vai ter de demonstrar um trabalho feito, a gente acompanha. Então, não significa que tem de estar 120 horas conectado com a empresa de produção.
Sim. É, tem uma pergunta importante aqui da Dani, achei bem interessante. Dani, porque eu já sou íntima dela, né? Foi minha aluna, fez a pós-graduação da Estácio e agora já está inscrita para fazer a graduação também. A Dani está perguntando assim: aí dá o polo, vai ser nos finais de semana para
Sim,
aquela prova, né? Que semestral a princípio.
sempre. Sempre aos sábados.
Legal, gente. Então já se programem aí, hein? A
Uhum.
princípio, provas semestrais, né, presenciais, mas vamos ver se
Não, a princípio não. Provas
sempre.
semestrais. Provas semestrais. Vamos ver se os que moram no exterior estão dispostos a fazer duas provas no mesmo momento e se a gente recebe autorização para isso. Se a gente recebe essa autorização, faremos. Eu aconselho que se inscrevam, não precisam pagar nada para fazer a inscrição e podem fazer pelo tradutor iniciante mesmo. E com isso, eles ficam aí e serão. Receberão esses telefonemas para ver se foi aceito ou não foi aceito, e venham só uma vez no Brasil.
Legal. É, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês tiverem, por favor, façam. Professor, tem algum detalhe importante, de repente, que a gente não abordou nesse bate-papo, que seria interessante comentar com o pessoal sobre o curso? Ou não? É isso.
A tradução se profissionalizou muito no mundo, globalizado. Faz muito tempo que existem cursos de tradução e interpretação em muitos países do mundo. O Brasil nisso demorou muito. E hoje em dia tem uma disfunção que, por exemplo, que hoje em dia quase todos os projetos grandes são globais. Então, tem de traduzir uma série e tem de ser traduzida a montes de línguas. Mas quando chega no Brasil, cadê os tradutores para essa série? Onde que eles aprendem a fazer isso? Então, tem uma carência que não existe em outros lugares. Num país, por exemplo, como a França, a Espanha, até a Argentina, você encontra 20, 15 faculdades de tradução e interpretação. Isso se profissionalizou muito. No Brasil, não. Então, o Brasil precisa, está agora entrando nesse momento de profissionalizar os tradutores. Então, é o momento para você ser dos primeiros em ter a melhor formação e a melhor experiência. E porque isso vai ser necessário, já. As agências vão trabalhar só, as empresas vão trabalhar só com profissionais. E você sabe disso perfeitamente, Laila, porque é um setor que vem mudando muito. Então, a cada dia mais vai ser necessário ter uma boa formação e uma experiência. Então, isso vai ser exigido, e eu acho que a gente fica muito feliz de poder criar um curso completo, completíssimo, que os nossos professores, mesmo, não, quando vem a grade, a gente estava com a professora de interpretação antes de ontem, e ela dizia, puxa, é que eu tenho vontade de fazer o curso. É que eu tenho vontade. E ela já é tradutora, intérprete, professora de interpretação, tudo. Mas dava
Quem é
até
a
eu...
professora? Qual o nome
Rosário.
dela? A Rosário,
Rosário.
Rosário vai. Gente, vai ter live com a Rosário, tá? Eu não sabia que ela era de interpretação. Vai ter live com ela semana que vem. Já tô dando spoiler aqui.
Então, ela dizia, não? A gente criou um curso muito completo, muito gostoso para alguém que quer traduzir, para alguém que quer aprender a traduzir mesmo. Então, eu acho que isso dá uma satisfação. Nós estamos super empolgados, super empolgados. Tanto é assim que só um dos professores perguntou quanto eu ia receber, os outros nem perguntaram, porque estão tão empolgados com isso que nem perguntaram quanto eu ia receber. Então, um exemplo bobo, mas é um exemplo da empolgação que eles têm por poder participar num curso assim, que realmente vai fazer com que tenha já grupos bem formados, bem preparados, prontos já para ser os referentes no mercado. Estamos numa fase de transição em que esses referentes serão eles daqui a pouco, né? Então, porque terão a melhor formação e a melhor experiência. Então, isso é importante e a gente tem a satisfação de que nós criamos isso, que nós estamos participando disso.
Ai, gente, que lindo! Eu tô muito feliz mesmo, com esse curso. Eu tava doida para poder anunciar para vocês, estava só aguardando a autorização.
É
Mas
verdade.
eu fiquei
Já
muito,
queria
muito
anunciar no ano
empolgada.
passado.
Já queria anunciar, né? Quando eu soube, eu já queria. Gente, não dá, tive que segurar a língua, fechar a boca. Mas a gente fica empolgada, né? Porque é importante. E os alunos que saírem dessa graduação já saem enquadrados em uma das categorias da norma ISO. Então, assim, tem muita agência hoje em dia que só aceita profissional que tenha uma formação em tradução ou interpretação, né? Então, para poder atender, porque se eles são certificados, eles não podem trabalhar com qualquer pessoa. Então, vocês já
Sim,
vão sair na frente de muita gente, de muita
exato.
gente.
Exato, exato. E hoje as grandes empresas trabalham só com agências certificadas, que têm que ser a norma ISO. Mas até a norma ABNT, a BNT agora já está também
Já
pedindo a
tá.
mesma coisa. Então, já é que é uma coisa global, não pode.
Não tem para onde fugir, gente.
Não tem como, não tem como. Então,
Agora não tem.
é
É.
lógico. E isso é bom.
Professor.
A gente
Oi,
pegou
pode falar.
todas as áreas, não? Então, porque a gente nunca sabe, tem isso de a gente começa de repente literária, diz, ah, é isso que eu quero fazer, vou fazer literária a minha vida toda. Depois, de repente, faz legenda um filme e diz, ah, não, eu quero fazer isso, vou legendar filme. Depois faz interpretação, diz, não, eu quero ser intérprete. Então, a gente fez as principais áreas todas para que realmente trabalhe todas e aí possa escolher já sabendo todas e poder dizer, ok, eu vou me especializar nestas duas que são as que eu vou trabalhar mesmo, mas vai poder escolher sabendo realmente quais são e como funciona. E por isso
Não,
a
isso é
gente.
ótimo. Isso é ótimo, porque a gente fica exatamente assim, né? Que aprovar de tudo e depois, ah, qual que eu vou fazer? Não,
Se
isso é
você
maravilhoso.
pensar, na realidade, as aulas serão, a princípio, são 2 horas por dia, de segunda a sexta, menos um dia que vamos tentar que seja a sexta, que terá só 1 hora. Então, mas é ao vivo e a gente vai, quer dizer, nesse tempo não tem isso do professor falando, aluno dormindo, não. É já trabalhar, 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 trabalhar. E o aluno já vem com material pronto para mostrar na aula, para trabalhar com o colega de aula, para fazer. Então, a gente concentra esse horário, mas esse horário é de trabalho mesmo. E se você tem a possibilidade de ter esse horário livre, vale a pena, porque o tempo passa muito rápido. E te digo uma coisa, isso vai mudar a sua vida. Quer dizer, se você quer mudar a sua vida, isso vai mudar a sua vida, porque não é a mesma coisa ser intérprete ou não ser intérprete. Porque não é a mesma coisa sair já com um bom currículo ou não ter um bom currículo ou ter feito todas essas coisas, não? E interpretação, realmente, eu gosto muito de interpretação, é um negócio muito bem pago, mas eu gosto também muito da literária. Então, eu prefiro. São escolhas e são fases da vida também. Então, é bom poder ter essa formação para poder você escolher, dizer, ok, agora vou fazer tal coisa. E você saber que pode fazer. Isso é ótimo.
É perfeito. Vou fazer uma última pergunta aqui, então, para a gente encerrar, tá?
Já?
Já? Professor, aí já deve ser quase de madrugada.
Quase, quase, quase. Estou na Espanha mesmo. Então, mas
Aí
está
já deve
tranquilo.
estar altas horas já. Preciso do CELPE-BRAS ou do certificado do curso que fiz, ou o certificado do curso que fiz é suficiente? Inglês e espanhol são minhas línguas maternas. Se não tem português como língua materna...
Você vai ter de demonstrar que o seu nível de português é bom. Eu acho que o CELPE-BRAS, não tenho suficiente ideia de como nivela mesmo. Se você demonstra que o seu nível de português é suficiente para acompanhar, se você é fluente em português, então, lógico, se a sua língua materna é inglês, não vai ser igual. Mas se você é fluente em português, não tem nenhuma dificuldade, consegue compreender tudo, falar tudo, então pode fazer o curso, sim. Nesse caso, deveríamos avaliar esse certificado ou, no seu caso, fazer uma entrevista mesmo com a equipe da coordenação. A gente é uma equipe, né? Então, com a pessoa mais adequada para isso, que não seria eu, senão outra professora que se encarregaria desse caso. Então, faríamos uma entrevista para avaliar se realmente você pode. Eu acredito que sim, porque se você já tem esse certificado de proficiência, não deveria ter muito problema.
Perfeito. Então, gente, é isso. Semana que vem vai ter mais live para a gente falar, então, sobre esse novo curso de graduação. Vai ser com a professora Rosário, então já sabem, né? A professora que já deu o spoiler falando dela, eu já dei spoiler também. E porque a gente está muito empolgado, eu também estou, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Laila. Teremos alguma informação sobre os materiais que teremos que adquirir ao longo do curso?
Sim. Isso é bom, essa é uma ótima pergunta. Nenhum material. Vocês não vão ter de adquirir nenhum material. A gente fornece os materiais. Então,
ai, que maravilha!
Sim, não vão precisar de nenhum material para o curso.
Então, gente, investimento de vocês é somente a mensalidade do curso, né? Que vocês se inscrevendo e usando o cupom de desconto Tradutor Iniciante, vocês ganham 50% em todas as mensalidades. Ou seja, vocês vão da primeira até a última, né?
As vagas são limitadas, não esperem, não esperem.
Não, e outra coisa, é até o final do mês, tá, gente? Então, o desconto de 50% até o final do mês. Começou o foguetório, acabou o desconto. Não tem mais, tá? Então, garantam a vaga de vocês agora. Façam vestibular. Já tem faculdade. Volta o vídeo, depois vocês assistem a live de novo, senão a gente não termina nunca. Eu tô com pena do professor aqui. O professor tá fazendo vigília aqui com a gente.
Não, não. Eu aconselho, quem estiver interessado mesmo, eu aconselho fazer antes do 23 de dezembro, porque depois entra Natal, a universidade fica meio vazia. Então,
É verdade, começa as festas. Então, gente,
as
antes do Papai Noel
férias,
chegar.
a gente trabalha muito durante o ano todo, esses são os nossos dias que a gente toma de férias. Então, eu recomendo quem estiver interessado mesmo, quem acha que vai fazer e que vale a pena, que faça a inscrição até o dia 23 máximo, que depois todo mundo sai correndo para aproveitar as férias. É verdade. Hoje ontem, não lembro, estivemos falando com toda a equipe, não, da universidade. Então, as férias, como a gente faz então?
O pessoal
Aí,
tá ansioso.
estamos ansiosos já, porque foi um ano de muito trabalho. Então, essas férias de Natal para nós são importantíssimas.
Imagino. Para mim também, gente, eu tô já pedindo socorro para chegar logo semana que vem, para acabar logo semana que vem.
Não
Eu
tem
quero
jogo,
descansar.
né? É verdade.
Vida de tradutor, gente, vida de
Pois
tradutor, né?
é. Pois é. Mas, quem tiver dúvidas sobre a tradução, é um trabalho que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, que você pode morar num lugar e trabalhar para outro país. É muito projeto internacional. Então, é um trabalho que tem muita liberdade, tem muita liberdade. Mas, se você prefere trabalhar para uma empresa dentro de uma empresa, também pode, porque agora as grandes empresas têm tradutores já trabalhando com elas também. Então, isso é bastante comum já hoje.
Tem para todos os gostos, gente. Não tem jeito, não. não tem desculpa, tá? É para vocês fazerem inscrição agora, tá bom? Professor, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Tradutor Iniciante. Obrigada por disponibilizar aí, né, esse conhecimento para o pessoal, você, professora Meritxell, professora Simone, que também está na coordenação do curso. É, gente, são excelentes professores, tá? Eu sou suspeita de falar, mas eu falo mesmo, porque foram meus professores e eu não fiz a graduação porque ela é nova, mas eu fiz a pós com eles e realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi muito e é por isso que eu indico muito para vocês, né? Quem quer levar a tradução a sério, tem que fazer
isso. Eu sempre vou participar de qualquer convite seu, porque é o que a gente, eu te teve como aluna, então a gente te viu desde o início, não? Então, eu acho que isso é ver como você se tornou uma pessoa muito importante dentro do mundo da tradução, como você realmente é um nome hoje importante dentro dos tradutores, dentro do mundo da tradução, faz com que o nosso trabalho tenha sentido. Então, para mim, sempre vou estar disponível para você, porque é o que dá sentido ao meu trabalho.
Gente, depois dessa, eu vou encerrar a live aqui, porque senão eu vou começar a chorar, tá? Senão não vai dar certo. Obrigada, professor, de verdade, assim. É, vocês têm parte nisso, né? Também, então, muito obrigado. Ai, gente, não vou nem falar muito agora, não. Tá? Quem tiver dúvida...
Da próxima, e aproveitem, e se a gente se fala, feliz entrada de ano, que este 23
obrigada.
Seja legal para todos nós.
Obrigada para vocês todos aí também, todo mundo que está aqui no chat com a gente, quem tiver dúvida depois pode deixar aí nos comentários, eu levo lá para o professor, ele me responde, eu passo para vocês o que eu não souber, tá bom? E a gente vai se falando. Gente, um beijo para todos vocês e, ó, temos encontro marcado semana que vem com a professora Rosário, tá bom? Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau.